Outra questão importantíssima decorrente da política de drogas fracassada que nós temos no Brasil é o encarceramento em massa, né? Hoje nós temos mais de 550 mil presos, somos a quinta maior população carcerária do mundo, temos a terceira maior taxa de encarceramento. De 2005 a 2012, a população brasileira aumentou 5%, mas a população carcerária aumentou 80%. Em 2005, os prisioneiros relacionados a drogas, a crime de drogas, eram 11%, hoje são 25%. Um em cada quatro prisioneiros nas nossas prisões estão lá por conta de crimes relacionados a drogas, sendo que nós temos um déficit de mais de 170 mil vagas, né? Então, além do problema do encarceramento em massa, há uma grave violação de direitos humanos. E o que o projeto do deputado Osmar Terra fará em relação à questão do encarceramento em massa? Vai agravar essa situação, como eu vou tratar mais adiante. Um dos maiores problemas da lei de drogas, e talvez o Senado possa se debruçar sobre esse assunto para eventualmente corrigir, é justamente a ausência de uma distinção adequada entre quem é traficante e quem é usuário, né? Em Portugal, por exemplo, há um critério objetivo que é o da quantidade. A quantidade de até 10 dias de consumo caracteriza o uso, e quem tem mais do que essa quantidade será, em regra, caracterizado como traficante. Esse é um critério objetivo que ajuda a fazer a distinção. No Brasil, nós não temos esse critério, o que significa dizer que muitos usuários são presos como traficantes. Talvez isso explique esse fenômeno do encarceramento em massa. E mais do que isso, é um encarceramento em massa seletivo, porque os pobres são considerados traficantes, enquanto os ricos são considerados usuários, né? Qual é o perfil? Aqui foi citada a pesquisa que a Luciana Boatei, é uma pesquisa importantíssima, a respeito do perfil do condenado por tráfico de drogas no Brasil. Qual é esse perfil? É um jovem entre 18 e 28 anos, afrodescendente, com uma educação que não ultrapassa o primário, sem antecedentes criminais, com pequenas quantidades, presos sozinhos, sem armas, em vias públicas, sem nenhum tipo de prévio trabalho de inteligência policial, né? Esse é o quadro que precisaria ser atacado e que, infelizmente, o projeto do deputado Osmar Terra não ataca. O que que o projeto faz na questão penal? Aumenta a pena mínima do tráfico de drogas, vai de 5 para 8 anos quando o agente exercer o comando individual ou coletivo de organização criminosa. O deputado Osmar Terra defendeu aqui o recrudescimento da repressão penal. Eu discordo radicalmente dessa posição, considero isso populismo penal, demagogia. Isso não vai resolver absolutamente nada, vai agravar o problema do encarceramento em massa e vai trazer, vai continuar, o problema do tráfico de drogas não se resolve com prisão. Enquanto um é preso, 20 outros vão surgir, né? É preciso repensar essa estratégia, e isso passa necessariamente por abandonar o paradigma da guerra às drogas. Mas, indo à questão técnica, nós estamos aqui numa comissão de Constituição e Justiça, essa proposta, no que diz respeito especificamente a esse aumento de pena, é evidentemente inconstitucional. Em primeiro lugar, porque é uma clara desproporção nessa sanção penal, né? Nós sabemos que a Constituição determina que a pena deve corresponder à gravidade do crime, né? Aliás, Beccaria dizia há mais de 200 anos que o que previne o crime não é a gravidade da pena, mas a certeza da punição. No caso do homicídio doloso simples, né, matar alguém, a pena é de 6 anos. Como é possível impor ao tráfico de drogas uma pena de 8 anos? Isso me parece absolutamente inadmissível do ponto de vista estritamente jurídico, né? E mais, antes mesmo da aprovação da lei da organização criminosa, nós já tínhamos a associação para o tráfico de drogas ou mesmo o crime de quadrilha. Quer dizer, qual é o sentido de punir de forma mais grave aquele que pratica o tráfico de drogas pertencendo a uma organização criminosa, sendo que é possível punir por tráfico e por quadrilha ou por tráfico e por associação? Portanto, há aqui um bis in idem que é absolutamente vedado pela ordem jurídica. jurídica. Então, seja pela desproporcionalidade da pena, seja pelo princípio que veda o bis in idem, essa proposta de aumento da pena me parece absolutamente injustificável. Né? Esse aumento do superencarceramento só pode ter uma razão, é propiciar o surgimento da privatização dos presídios, né? O business penitenciário, transformar a prisão num negócio, o que é absolutamente contrário ao interesse público. Né? Portanto, e agregando aqui ao que já foi dito pelos colegas que me antecederam, me parece que a aprovação desse projeto representa um grave retrocesso. É preciso, sim, rediscutir a política de drogas, mas é preciso discutir uma política de drogas que seja humana, eficaz e justa. Tudo o que a nossa política não é e tudo o que a nossa política continuará a não ser na hipótese de aprovação do projeto Osmar Terra. Muito obrigado.
Agradeço ao doutor Cristiano Marona por mais essa contribuição inestimável ao debate e concedo a palavra ao doutor Célio Barbosa, que é presidente da Confederação Nacional de Comunidades Terapêuticas. Último orador.
Bom dia, não, já boa tarde a todos, né? É um prazer, senador Antônio Carlos Valadares, estar aqui nesse momento, porque muitas histórias são contadas sobre comunidades terapêuticas e muitas histórias são contadas das pessoas que são atendidas pelas comunidades terapêuticas. Entre a realidade e o fato, há uma distorção muito grande. Né? Se me dão a liberdade, eu sou um fruto de uma comunidade terapêutica. Né? Há 30 anos atrás, alguém me deu a oportunidade de ser alguém. Eu sou terapeuta, levei 8 anos para provar que era capaz de me inscrever no meu CRT, porque a barreira da sociedade nos impede de ser alguém, né? Principalmente no meio profissional. E em 2011 nós vimos que era necessário buscarmos a regularização das comunidades terapêuticas. Nós vimos que era necessário ter um marco, né, regulatório das comunidades terapêuticas. Por quê? O Brasil todo utiliza do serviço de acolhimento em comunidade terapêutica. Então, por que nós vamos ficar à margem de uma situação? Eu posso ser usado, eu posso utilizar o seu trabalho, mas não te reconheço e não te dou a oportunidade de regularizar. Então, em 2011, as quatro federações que já vêm lutando há mais de 30 anos, não nascemos ontem. A comunidade terapêutica não nasceu ontem. Ela tem critérios, ela tem provas, ela tem estudos científicos, ela tem tudo que dá a ela a oportunidade de fazer parte de uma política pública. Né? O que nós pregamos, o tanto que as pessoas falam, fazem vídeos, acusam, ninguém nunca viu um ar nosso brigando com alguém sobre ações do que falam da gente. Porque é um desgaste, né? Muito incoerente. Por quê? Porque nós temos que pensar na união das ações. Nós, comunidade terapêutica da federação, acreditamos que se nós juntarmos o PSF, se nós juntarmos CAPS, se nós juntarmos todos os serviços e as comunidades terapêuticas, nós temos pessoas que necessitam de todos os trabalhos. Nós não podemos nunca deixar o nosso calor da nossa vaidade do que o meu trabalho é melhor do que o outro, do que do meu trabalho é que vai funcionar, proibirmos uma ação, né, que deu uma oportunidade do Célio Luiz Barbosa estar sentado aqui, não o Célio em Caixão, que é um grupo de pessoas que necessitam de tratamento, que não tem como estar na sociedade. Ou é preferível o Célio em Caixão estar matando e roubando? Comecei com um baseadinho com 11 anos de idade. Maconha não faz mal, mas comecei com um baseadinho com 11 anos de idade. Sou de uma família rica. Meu pai trabalhava com Juscelino Kubitschek e fui morar na Praça da Sé, em São Paulo, na rua, em 71. Então, nós temos que ter conhecimento de fato. Quais são as pessoas que nós queremos cuidar? Ou é a minha tese que vai funcionar? Se for a minha tese, o Brasil está do jeito que está. Por que eu não posso quebrar o meu orgulho de falar que a minha tese, junto com a, não guarda, o doutor Dauft, junto com o senador Eduardo Suplicy, junto com o Vítor, junto com todo mundo que está aqui, nós não podemos ajudar as pessoas que estão morrendo por causa da droga e aquelas que convivem naturalmente com a droga, gente. Por que essa briga, esse impasse? Porque a minha ideia é melhor de todas? Não é, não existe isso na vida. Se eu acredito em Deus ou não, nós somos um país laico. Então eu tenho que respeitar, se o outro não acredita, e tenho que respeitar do mesmo jeito que o outro acredita em Deus. Então nós, eu acredito que nós estamos vivendo uma grande demagogia de busca de fregueses para o nosso trabalho. Não é isso, gente, é vida. Se eu estou num momento necessitando de um afastamento da minha família, se eu estou necessitando de um afastamento do ambiente para me reencontrar, por que que eu vou proibir isso? Nós estamos aqui, enquanto as pessoas estão nos batendo, nós estamos buscando uma maneira de regularizar as nossas ações. Se tem comunidade terapêutica que não presta, denuncie para a confederação, senão nós não vamos lá fechar. Nós temos mais de 1.600 psicólogos trabalhando na nossa área. Somos 1.800 comunidades. Fizemos um mapeamento, encontramos 2.600 entidades. 800 estavam só fugindo da RDC 50. Conseguimos em parceria. Fomos até convidados. Nós não buscamos, fomos convidados pela presidente Dilma, porque ela rodou o Brasil. Tivemos 2 horas e 20 minutos de audiência, é um tempo grande, não é, senador? Com a presidente? É um tempo grande. Ela nos ouviu 2 horas e falou 20 minutos sobre o problema que ela tinha encontrado em regularizar as entidades, por causa do serviço que nós prestamos. Nós temos problema com o CAPS, com o hospital, nós temos problema com tudo, que está lá o psicólogo, que está lá todo mundo lá na ponta. Por que nós não estamos, nos unimos para organizar a nossa política de atendimento da saúde? Nós não estamos buscando nem um minuto de dinheiro da saúde. Nós somos de interesse, nós não somos equipamento de saúde. Eu lembro da luta que eu participei como comunidade terapêutica para a inclusão do profissional psicólogo no equipamento nos profissionais de saúde. É a mesma coisa que nós estamos enfrentando agora, gente. Nós participamos lá. Para o profissional, o psicólogo, ser mais um a ser o profissional de saúde, que somos 14, vocês lembram a luta? Quem participou lá atrás, viu? Nós estamos vivendo isso hoje. Nós estamos esquecendo quem precisa, que está lá fora. Nós temos um grupo de pessoas que, infelizmente, não é a sua totalidade, mas, infelizmente, precisa da nossa ajuda. As pessoas que vão em comunidade terapêutica já passaram por tudo, por igreja, por reza, por psiquiatra, por psicólogo, por assistente social, por tudo. E ele, por si só, é voluntário no tratamento dele na comunidade terapêutica. Aquela entidade que for comunidade terapêutica, que não trabalhar a internação voluntária, que não tiver o seu atendimento residencial e familiar, que não trabalhar os direitos humanos, aquela que não ter um critério de internação e de alta, aquela que não fazer parte de um sistema dos direitos humanos, ela não é comunidade terapêutica. É isso que nós pregamos. Enquanto nós estamos discutindo, a RDC 29 atendia entidades. Qualquer um poderia trabalhar. Então, nós conseguimos agora, junto com os profissionais da Anvisa, nós temos aqui, passamos, acho que tem algumas aí, se alguém quiser, a nota técnica que mostra o que é comunidade terapêutica. Está aqui, está lá, para ser vigiada, para ser fiscalizada. Nós estamos pedindo para ser fiscalizado, para fazer parte das ações dentro da normalidade, dentro da lei. Eu não sei o que é normal, a gente não pode falar o que é normal, eu não aprendi, né? Uns falam que eu sou, outros falam que eu sou doido, então eu não sei o que é normal. Mas temos que estar juntos se nós queremos um Brasil com uma política melhor, com a política humana, com a política social e com a política de saúde. Isto é o momento, porque despertou. Sabe por que despertou? Porque vamos financiar, reconhecer que vamos financiar, parece que é disputa. Mas não estão disputando nada com ninguém, não. Há 30 anos eu fui acolhido dentro de uma comunidade terapêutica. Né? Eu só vendia 4 mil quilos de maconha por mês. Só isso, mais cocaína, mais um bocado de coisa, mais assalto a banco, mais não sei o quê. E Deus, né? Ou um programa, ou a minha boa vontade, ou a minha relação familiar e relação social me deu a oportunidade de estar sentado aqui hoje, gente. Eu represento milhares de pessoas. E para a sociedade eu não poderia estar sentado aqui, porque eu sou um dependente químico. Pelo que pregam, o dependente químico não é nada. Igual a mim, tem milhares de pessoas na sociedade, médicos, engenheiros, e várias pessoas profissionais que saíram de morar na rua, que não eram nada para a sociedade. E que foram resgatados por entidades, enquanto o governo, enquanto os profissionais não atendiam. Hoje, no Brasil, tem a grande reclamação, né, dos nossos associados, das comunidades terapêuticas, é quando precisam de levar no ambulatório ou no atendimento médico e falar que ele é dependente químico, ele não é atendido. Esse é o absurdo que nós temos. É um ser humano que não é atendido. Eu não ouvi ninguém falar sobre isso, esse ser humano que precisa de ser atendido em todos os sentidos. Não é o ser humano que precisa de ser atendido dentro da comunidade terapêutica, não. É o PSF que não vai na casa da família que tem um dependente químico, porque ele não sabe o que fazer. Eu dou curso para pessoas, para formação de profissionais dessa área. Eles não sabem o que fazer, porque a universidade... Estou terminando. A universidade não nos ensina como atender o dependente químico. Grade nenhuma. Tem ninguém aqui que pode falar que dentro da universidade nós aprendemos alguma coisa sobre isso. Foi a prática. Foi a prática. Mas a teoria e a prática podemos fazer muita coisa. Então eu convoco a todos, né? Convoco a todos a nos unirmos à nossa tese, ao nosso conhecimento, à nossa sabedoria para melhorar o nosso Brasil. Muito obrigado.
Agradeço, Célio Barbosa. Agora vamos ouvir os senadores. Senador Eduardo Suplicy, agradeço a Vossa Excelência pela paciência. O que se ouve nesse debate?
Primeiro,
Vossa Excelência tem a palavra.